bilhões de usuários afetados em ataque hacker ao Yahoo, novos smartphones do Google, Snapchat une arte e realidade aumentada. Stranger Things ganha jogo oficial cheio de nostalgia. E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? O Yahoo triplicou as estimativas de afetados em um ataque hacker que aconteceu no ano passado e agora afirma que cerca de 3 bilhões de usuários teriam sido vítimas da invasão. Nomes, endereços de e-mail, números de telefone, datas de nascimento e respostas para senhas de segurança foram acessados por criminosos no que já era o maior golpe do tipo na história da internet. As informações sobre o caso foram reveladas em dezembro do ano passado, quando a estimativa inicial foi divulgada. Agora, novas investigações foram realizadas por conta da compra da Yahoo pela Verizon, que levaram ao novo número e a noção de que a brecha foi muito maior do que se acreditava. Apesar do grande volume de informações, a empresa diz que dados mais sensíveis, como senhas ou informações bancárias ou de cartão de crédito, não foram obtidas pelos hackers. Ou seja, o escopo do ataque é realmente assustador, já que ele representa praticamente todos os usuários dos serviços online da empresa, mas os reflexos dele não devem ser tão ruins assim. Ainda assim, todo cuidado é pouco. Hoje a Yahoo voltou a mandar e-mail para os usuários que ela sabe que foram afetados pela falha, solicitando a troca de senhas e a ativação de medidas de segurança. Ontem à noite, a Asus lançou oficialmente os novos aparelhos da família Zenfone 4 no Brasil. Os smartphones lançados estão cercados pela campanha We Love Foro, que foi criada aqui no Brasil, inclusive, e trazem configurações de duas câmeras na traseira para alguns e na frontal para a versão selfie. O Zenfone 4 chega em duas versões, sendo a primeira com Snapdragon 630, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. A segunda, mais parruda, tem Snapdragon 660, 6GB de RAM e o mesmo espaço interno. A bateria dele é de 3.300 mAh e esse será o modelo mais forte da Asus para competir no mercado nacional. O preço, a partir de R$ 1.899. Já o Zenfone 4 Max tem a bateria de 5.000 mAh como grande atrativo, além de opções com 2 ou 3GB de RAM e processadores Snapdragon 425 ou 430. Ele está sendo vendido por preços a partir de R$ 1.099. Para quem curte uma selfie, o Zenfone 4 Selfie tem opções de 3 e 4GB de RAM, Snapdragon 430 e 3.000 mAh de bateria. A câmera dupla frontal é uma de 20 e outra de 8 megapixels. O preço parte de R$ 1.199. Agora, para quem curte mesmo selfie, temos o Zenfone 4 Selfie Pro, com 3 ou 4 GB de RAM e processador Snapdragon 625. A câmera frontal tem um sensor de 12 megapixels e outro de 5 megapixels com ângulo aberto. Nesse caso, no lugar de usar um sistema de correção RGB na traseira, ele usa na frontal. Outro detalhe é a possibilidade de fazer vídeos 4K com a câmera frontal. Os aparelhos aqui saem a partir de R$ 1.499. Ontem foi dia de Asus e hoje foi dia de Google. A gigante da internet fez um evento para apresentar uma tonelada de novidades relacionadas a hardware, incluindo os esperados Pixel 2 e Pixel 2 XL. A gente fez um vídeo mais completinho com tudo que foi apresentado, mas dá uma olhada no resumo do que rolou por lá. O Pixel 2 vem com uma tela AMOLED Full HD de 5 polegadas, proporção 16:9 e Gorilla Glass 5. A bateria é de 2.700 mAh, já o Pixel 2 XL tem a tecnologia PioLED da LG na tela de 6 polegadas, a nova proporção 18:9 e resolução Quad HD Plus. A bateria é de 3.500 mAh. Debaixo do capô temos um Snapdragon 835 e 4GB de RAM em ambos os modelos. Corpo de alumínio, vidro no topo da parte traseira e sensor de impressão digital no centro do telefone completam o seu visual. Ele não tem entrada tradicional para fones de ouvido, mas traz um adaptador na caixa. Disponível em 3 opções de cores, azul, preto e branco, e com armazenamento começando em 64GB, o Pixel 2 chega ao mercado internacional custando a partir de US$ 649. E as pré-vendas já estão disponíveis a partir de hoje. O Pixel 2 XL chega a partir de US$ 849. Mas, por enquanto, nada de chegarem ao Brasil. Além dos smartphones, a empresa também apresentou uma versão mini e uma Max do Google Home, um novo notebook chamado Pixelbook, que custa $999, e alguns acessórios bem legais, como um fone de ouvido que traduz uma conversa em tempo real, o Google Clips, que é uma câmera bem pequenininha que conta com inteligência artificial para tirar fotos automaticamente. Ah, também tem uma espécie de campainha bem doida que reconhece seus amigos e avisa pelo Google Home quando eles estão na porta da sua casa. Você viu que o Snapchat está lançando uma nova plataforma de arte que conta com realidade aumentada para exibir obras de artistas? Então, o recurso é baseado na tecnologia da Cinemagine, uma startup de Israel que foi comprada em dezembro pela dona do aplicativo do Fantasminha. Quando os usuários estiverem perto de uma obra do Snapchat Art, vão receber no aplicativo uma lente especial para que, ao apontar a câmera na direção certa, veja uma obra de arte em realidade aumentada no smartphone. Os artistas que quiserem participar do projeto podem entrar em contato com a Snap para fornecer suas obras. Quem já está participando é o artista pop Jeff Koons, que ficou famoso pelas suas esculturas de animais feitas em balão, e suas instalações podem ser conferidas em Nova York, Chicago, Washington, Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos, além de cidades de outros países, como Toronto, Sydney, Londres, Paris e Rio de Janeiro. A novidade começou a ser disponibilizada ontem para todos os usuários. Enquanto a segunda temporada de Stranger Things ainda não chegou na Netflix, os fãs da série podem se distrair com um joguinho oficial que chegou para Android e iOS gratuitamente nesta quarta-feira. No dia 27 de outubro, que é quando estreia a segunda temporada da série, o game já deve receber uma atualização com novos conteúdos para os jogadores. Seguindo o estilo visual e sonoro da ficção original, Stranger Things The Game traz todo o ar de nostalgia dos anos 80, tanto pelos gráficos que remetem aos consoles antigos, e também pela trilha sonora no melhor estilo 8-bit. O game é dividido em capítulos, contando com a presença de 7 personagens jogáveis, cada um deles com uma habilidade única que deve ser usada para eliminar inimigos e resolver puzzles. Ao todo, são 6 fases, incluindo cenários conhecidos pelos fãs. Ao final de cada estágio, é preciso derrotar os tradicionais chefes para avançar. Cada um deles possui diferentes formas de ataque e pontos fracos distintos, que devem ser explorados. Diversos itens colecionáveis aparecem ao longo do caminho, como waffles e fitas VHS. Stranger Things The Game tem 2 opções de dificuldade, para agradar jogadores mais casuais e também quem gosta de desafios mais intensos. E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Versão online do Google Hello recebe suporte para Firefox, Opera e iOS. Chega de importar! Google Store finalmente vai funcionar no Brasil. Projeto de lei quer proibir entretenimento que profane símbolos sagrados. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canal Tech com CH no final. Beijo!